Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, esta semana falando sobre a saúde dos homens. Expectativa de vida dos homens é 8 anos a menos que das mulheres. E a Zeila estava comentando com a gente no bloco anterior sobre as principais causas de morte. A violência no trânsito também é prevalente, né?
É, e bastante elevada. Nossos indicadores mostram que nós temos um grande número de óbitos relacionados à violência, tanto de homicídio como de causas externas de acidentes de trânsito. Cometendo a população maior de violência no trânsito de 20 a 39 anos, a faixa etária que é cometida. Então, o jovem está morrendo por acidente de trânsito.
Zeila, no Paraná também, uma pesquisa mostrou dados das doenças transmissíveis, como AIDS, né? As doenças sexualmente transmissíveis também estão presentes nos homens, né? Principalmente na terceira idade. Por quê? Será que é um excesso de confiança ali?
Sim, a questão de não se prevenir, né? E às vezes existe também aquela questão cultural que não faz o uso adequado da camisinha, né? Então, o homem também tem que se prevenir, tanto a mulher também. Ela tem, então, tem todas as questões aí de prevenção, de cuidados essenciais com a própria saúde, de realmente ter qualidade de vida nesse sentido também, né? As doenças transmissíveis sexualmente estão bastante presentes aí no nosso cotidiano.
Setembro amarelo, setembro foi o mês de prevenção ao suicídio e do número total de suicídios no Paraná, a gente percebe um certo crescimento de suicídios entre homens. Na tua opinião, por que que isso ocorre?
Eu não sei se seria mais em homens, eu acho que ele está muito equivalente tanto masculino quanto feminino, mas o masculino, para a questão do suicídio, ele está sendo acometido hoje, os dados estão mostrando que é na terceira idade. Relevante, às vezes, ao fator da questão da depressão, que está bastante avançado também, esse fator. As pessoas vão ficando deprimidas, elas se sentem inúteis na sociedade, elas acham que não podem mais contribuir. Então, elas cometem o suicídio, né? É um fato aí bastante triste, mas que é uma realidade nossa do estado do Paraná.
A gente precisa olhar para o homem por outros ângulos também, não é mesmo?
Exatamente, né? Ver que ele realmente ele faz parte de um contexto, e se trabalhar o idoso em si, mostrando que ele pode participar de outras atividades, ele pode ter outro caminho aí de prevenção, de cuidados, de acolhimento, né? A própria família também às vezes não acolhe como é necessário. E ele vai se sentindo deprimido e chega a ser o suicídio.
Elaine, 8 anos a menos que as mulheres, que a Zeila falou assim, das principais causas de morte, mas também a obesidade faz com que o homem viva menos do que a mulher. O homem também tem que tratar a obesidade.
Mas sem dúvida, sem dúvida. E mais ainda porque o homem tem uma predisposição ao cúmulo de gordura visceral, que é a famosa barriguinha de cerveja, a barriguinha de chope, aquela barriguinha. Já foi status no passado, que dizia que quem tinha uma barriguinha daquela é porque tinha uma vida boa. Hoje já não é mais, né? Não está mais em alta ter a barriguinha de chope. Até porque já se sabe que essa barriguinha, ela é oriunda, sim, do acúmulo de gordura visceral. E essa gordura visceral é um armazenamento da gordura por excesso. Então, o seu organismo não sabe mais aonde colocar a gordura que tem em excesso, circulante, e ele começa a fazer armazenamento nessa região. Qual o maior problema disso? Estudos comprovam que a gordura visceral, o acúmulo dela, está ligado sim a doenças que matam, principalmente acidente vascular cerebral, principalmente quando a gente fala nessa questão de saúde do homem, a gente inclusive usa uma medida de circunferência do abdômen, né? Então a gente coloca sempre os homens no máximo 90 centímetros, os homens entre 90 e 100, as mulheres no máximo 80 centímetros de cintura. E isso não é porque todo mundo tem que ter cinturinha de pilão, digestão. É porque a gente tem um índice que é esse armazenamento de gordura que tem que ser analisado. E uma alimentação saudável vai prevenir que isso não aconteça. Porque essa é uma região de pouca vascularização. Então, a gordura que foi para lá pegou quase um caminho de mão única. Porque para sair de lá não é tão fácil assim.
E quando a água bate e o homem precisa nadar, Elaine, você tem observado que na hora, no momento de iniciar uma dieta, o homem ele tem mais determinação?
Isso é muito legal que você falou. Bom, primeiro, na média, ele vem arrastado pela mulher. Após ele entender, ele passa por vários, eu falo que ele passa por vários estágios, né? Primeiro é negação, não, eu não preciso disso. Depois ele passa pelo momento de... Ok, então acho que isso talvez seja para mim. E daí quando ele entra na aceitação, que é o terceiro estágio, que é quando ele entende que aquilo é necessário para ele, é muito bacana, porque o homem é mais disciplinado. Por incrível que pareça, o homem, quando começa um tratamento, ele, principalmente no emagrecimento ou no, na composição corporal, ele começa a fazer e ele começa a ver o resultado mais rápido, porque claro que o homem tem uma composição muscular que permite que o homem consiga emagrecer mais rápido, então isso estimula ele a continuar, ele consegue fazer uma mudança corporal quando vai na academia mais rápida que a mulher também, e daí com tudo isso ele consegue ficar mais disciplinado e mais focado.
Olha só, doutor Henrique, ponto pra nós então, né? Até que enfim.
Não é de todo mal, né?
Quanto mais cedo, doutor Henrique, o diagnóstico do câncer de próstata, as chances de cura são maiores?
Sim, sim. Não só para o câncer de próstata, mas para a grande maioria dos cânceres, todos eles, a gente fala que com o diagnóstico mais precoce, tem um prognóstico, uma chance de cura e sobrevida de viver da vida da doença melhor. A pessoa que descobre um câncer de 1 centímetro tem uma sobrevida, uma vida diferente de uma pessoa que descobre um câncer de 5, 6. Às vezes já tem mais disseminação da doença, um câncer menor, tem menos chance de se espalhar e a resposta ao tratamento costuma ser mais fácil e é um tratamento às vezes mais simples, com menos impacto, efeitos colaterais menores.
E quais são as formas de tratamento?
Os principais tratamentos para o câncer de próstata, para aquela doença que está localizada, são a cirurgia e a radioterapia. São as duas formas de tratamento, a cirurgia da prostatectomia radical, em que se retira a próstata e e se faz um pouco da reconstrução toda a parte da próstata, ou então a radioterapia, em que a pessoa não vai fazer a cirurgia, ela fica deitada numa mesa e vem um aparelho que vai aplicar um raio-x numa dose mais alta, terapêutica, que para matar as células do tumor. Todos eles têm seus efeitos colaterais, os riscos todos eles também podem provocar, especialmente mais a cirurgia, impotência, incontinência. Se você pensar isso num homem de 50 anos, evoluir com impotência, por exemplo, fez uma cirurgia, é um complicador na qualidade de vida. A gente tem a preocupação também com a parte sexual, tudo isso também na qualidade de vida da pessoa, mas também existem outras alterações que podem estar associadas aos dois tratamentos. Para aquele paciente que já tem doença à distância, o principal tratamento é à distância com metástase, às vezes em linfonodos ou osso, que são os principais fatores locais onde a gente vê a doença do próstata se espalhar, o tratamento principal envolve a inibição da produção do hormônio da testosterona. É o principal tratamento, que é a redução da testosterona. Aquele paciente que você começa, pode ser feito o tratamento com a cirurgia, com a retirada dos testículos, porque é onde produz a testosterona, principal fonte de produção de testosterona no homem, ou então com algum medicamento que impeça o organismo de produzir a testosterona. São duas formas, o efeito deles é semelhante, que vai reduzir a testosterona. E naqueles pacientes que às vezes não respondem a esse tratamento, ou com a doença que piora mesmo com a medicação, às vezes pode ser utilizado quimioterapia ou outros tratamentos também. Existem tratamentos com medicamentos com radiofármacos, com medicamento nuclear, que a pessoa recebe um tratamento específico voltado para a doença também, mais voltado para paciente com doença à distância.
Estamos chegando à reta final do nosso Em Pauta dessa semana, que falou sobre a saúde do homem. Quero agradecer a presença da Elaine Imbiriba, que é nutricionista. Elaine, o recado que você deixa é que o homem também precisa respeitar a sua saúde, né?
Isso, e respeita a sua saúde, se goste, né? E se goste de verdade, né? Se goste só para mostrar para os amigos, não. É se goste de verdade. Admita que tem o que você tem que cuidar também. E um fator muito importante que eu queria deixar aqui é que a nutrição preventiva é importante, mas quando o doutor Henrique estava falando ali dos tratamentos, a gente tem que lembrar que existe uma dieta chamada cetogênica, que é importante no processo de tratamento de câncer. Então procure um profissional, em qual estágio da vida você tiver, se dê esse direito. Você não é obrigado a saber tudo, mas você tem a obrigação de procurar informação.
E se cuidar, né, Elaine?
Exatamente.
Zeila, eu recebi também a Zeila. A Zeila, que é da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, é coordenadora da Saúde do Homem. Zeila, qual que é o recado que você deixa? E eu também quero fazer uma última pergunta para você. Como que a mulher leva esse homem ao médico?
Uma boa pergunta. A questão do homem, a mulher sente o problema em casa quando o homem não está bem. Agora, como que ela leva, eu acho assim, é que é um cuidado maior, né? De tentar prevenir que ele vá na unidade de saúde, que ele busque esse serviço, que ele realmente faça os exames necessários para ter uma questão de qualidade de vida. Ela puxa a orelha do homem, né? Ela
nem vai que lá tiver que passar um laço e levar para a unidade de saúde, né?
Exatamente. Agora é a sua vez. Agora vamos lá. Não é só a mulher, né? O homem também tem que estar presente. E nós temos também o programa da paternidade e cuidado, onde o homem está começando a se sensibilizar que ele tem que estar presente com o pré-natal, com a esposa, cuidando do bebê e outras atividades, mas que antes o homem deixava todo esse cuidado para a mulher, né? Ele não queria saber desse trabalho aí, e é uma forma de participação mesmo. O homem está presente em todas as fases de vida e até para esse bebê ter emocionalmente ele ser melhor, ele ser um ser humano que ele teve todo o cuidado, né?
Dr. Henrique Lopes, oncologista clínico do Instituto de Oncologia do Paraná. Muito obrigado, doutor, pela presença.
Obrigado.
E eu gostaria que o senhor deixasse um recado, né, para os nossos amigos que nos ouvem agora.
Eu agradeço o convite também, né? Obrigado por também vir aqui. Nossa preocupação principal é a prevenção, né? A gente tentar detectar mais cedo, detectar mais precoce, tudo aquilo que a gente pode ajudar. Manter uma qualidade de vida saudável, né? Atividade física, uma dieta rica em verduras e com poucas frituras, esses são os principais fatores que a gente pode ajudar a reduzir o risco. Infelizmente a gente não zera, né, mas a gente consegue trabalhar principalmente para melhorar a qualidade de vida e reduzir a mortalidade, principalmente seja pelo câncer de próstata ou qualquer outro fator também cardiovascular e outros fatores também da pessoa na sua vida. E melhorar a qualidade de vida, que é o principal.
Eu só queria reforçar que a saúde do homem está relacionada não só a agosto, que nós temos uma lei estadual do Paraná, como em novembro. Nós temos relacionado a 365 dias do homem, do ano, onde que o homem deve estar procurando a unidade básica de saúde, procurando atendimento, prevenindo em si todas as doenças.
Tá certo. Bom, então o Em Pauta vai ficando por aqui. É um tema que a gente poderia se estender aqui para falar. Nosso amigo homem que nos ouve, que também nos assiste pelo Facebook, aproveite o mês de novembro, que é dedicado a você, à sua saúde, se cuide, vai no médico, vê se está tudo certo, procure uma nutricionista também, se está com aquela barriguinha de chope, não é interessante, tem problema sério por detrás disso, então se preocupe com a sua saúde, se cuide, porque a sua família precisa de você. Um grande abraço e a gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.